A Idade Média é o período da história da Europa Ocidental, geralmente datada entre a queda de Roma em 476 e a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. O Ocidente medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E como a literatura do período pode explicar as relações políticas e utópicas do medievo, é isso que vamos entender nesse episódio do meu, do seu, do nosso podcast sobre história medieval, o Medievalíssimo. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Medievalíssimo. Quem está falando com vocês aqui é o Bruno, e hoje nós vamos ter um tema super legal, um tema que eu gosto pra caramba na Idade Média, que é literatura medieval. Nós vamos ver, fazer a partir de uma reflexão do Roman de la Rose, que é um clássico da literatura medieval, nós vamos fazer diversas digressões aí sobre o tema, sobre a literatura, sobre a história medieval. Eu tenho o prazer de receber aqui a Marina Barros, mestranda em História da Arte pela Universidade do Porto e que trabalha também lá no museu dessa mesma universidade, diretamente de Portugal. Marina, você é minha primeira convidada solo estrangeira. Eu estou muito orgulhoso de te receber aqui. Seja bem-vinda.
Muito obrigada. Eu sou uma estrangeira de mentirinha, né? Porque eu sou brasileira, mas estou aqui longe.
Você foi para Portugal quando?
Eu fui para Portugal em janeiro de 2019, um pouquinho depois da eleição do nosso... Do nosso presidente, E aí eu já estava muito interessada em estudar, a gente morava em São Paulo antes, e aí eu fui vendo que tinha muito a ver. E aí, Portugal me recebeu de braços abertos.
Eu acho impressionante como tem brasileiro fora do país fazendo pesquisa, trabalhando. É impressionante, assim. A fuga de cérebros é uma realidade no Brasil, infelizmente, né?
Na minha turma era 50-50. 50% brasileiro e o resto 50% português.
Eu tenho alguns conhecidos que estão em Portugal ou estão se mudando, porque realmente está cada vez mais difícil morar aqui nesse paraíso tropical que é o Brasil, mas está difícil, está realmente difícil. E antes da gente então entrar lá para o nosso bloco principal, vocês vão ouvir alguns recadinhos aqui do Medievalíssimo. O primeiro é um jabá do bem da ABPOD, Associação Brasileira de Podcasts, sobre o Covid-19. Ouve aí e a gente já retorna.
O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Pessoas com problemas de saúde crônicos ou graves apresentam maior risco de complicação caso contraiam a doença. Atente-se a sintomas como tosse, febre e falta de ar. Se você apresentar algum desses sintomas, ligue para o Disque Saúde 136 ou consulte um médico. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Para mais informações, visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva.
Então vocês ficaram com a sonora da ABPOD sobre o Covid-19. E se você quer que esse podcast, que o Clio, né, que é o projeto maior do Medievalíssimo, continue no ar, pense em nos apoiar, em nos financiar. Para isso, você tem algumas formas. A primeira é pelo Pix e pelo PicPay. Está na descrição como você faz para encontrar a gente lá. Você também pode nos ajudar comprando livros na Livraria da Musa, que é a nossa lojinha virtual, lá na Bom de Livros, que é um site que dá desconto e garante entrega de livros. A gente tem uma livrariazinha pequena lá, tem mais ou menos uns 50 títulos, mas entrando pelo link que está na descrição, qualquer livro que você comprar lá vem uma graninha, pinga uma graninha aqui para a gente. Nós também estamos lançando uma linha de camisetas na Vandal, de temas históricos. Inclusive, tem lá do Medievalíssimo. Tem, procura lá, que tá lindo e maravilhoso. E outra forma que a gente prefere é pelo Catarse. Entrando em www.catarse.me/aclio, você ajuda esse pequeno projeto de história pública a se manter no ar. E uma das vantagens de você nos financiar lá é ganhar beijos dessa voz aveludada que vos fala aos ouvidos agora. Então fica um beijo para Cláudia Povo, para o Gabriel Bastos, para o Gui Ashker, para o Henrique Mudim, para a Juliana Santoros, para a Laura Taíde, para o Norton Cruel, para a Paula Guizar, para a Rosana Vecchia, para a Rose Marques, para a Suzana Taíde e para a Vanessa Espinosa. Para vocês, nosso muito, mas muito obrigado, e sem vocês a gente não estaria no ar. Mari, eu sempre começo os episódios, como você já sabe, porque você é ouvinte aqui do programa, inclusive foi assim que eu acabei encontrando a Mari, que a gente sempre pergunta para os nossos ouvintes a pergunta que talvez é motivo pelo qual esse podcast existe, que é: por que estudar a Idade Média?
A Idade Média geralmente ainda por cima para brasileiros, né, é vista como uma época que não é tão óbvia, né, de interesse de estudo. Mas, enfim, eu como boa ouvinte, quando a gente combinou de eu participar, já tinha imaginado milhares de respostas na minha cabeça. Mas acho que eu vou pelo caminho que mais resume a minha caminhada. A minha definição de Idade Média favorita é do Ernest Gombrich. Meio me denunciando, porque, né, a área de história da arte, né, Gombrich, no livro dele, A Breve História do Mundo. Ele chama a Idade Média de Noite Estrelada nesse livro. E é uma verdade que houve uma deterioração muito grande nos aspectos, né, da realidade daquela época durante o fim do período romano. Mas a Idade Média conservou em vários dos seus fragmentos partes de Roma. Alguns povos ditos bárbaros mantiveram leis romanas, algumas adaptações, a cunhagem da moeda e outras estruturas políticas atravessaram as fronteiras da Idade Antiga para a Idade Média. Então, a escuridão da noite que é atribuída à vida medieval é ligada à superstição, ao medo do diabo, à bruxaria. Mas eu acho esse argumento um argumento que não se mantém, porque a perseguição grande às bruxas e tudo isso acontece mais na Idade Média. Então, na Idade Moderna, desculpa. Então, de novo, a gente está ilibando a Idade Média. Então, por fim, as estrelas mesmo dessa citação dele fazem com que a noite da Idade Média seja uma noite estrelada. Muito conhecimento que nasceu na época, universidades, moinhos de vento, o relógio mecânico, as catapultas, a roca, enfim. Se as navegações se iniciaram no Renascimento, só podiam ter começado se a Idade Média tivesse criado todos os aparatos que foram utilizados, né? Então, eu acho que esse milênio medieval teve arte, ciência, música, literatura. E essa construção toda que a gente tem de valorização do Renascimento, que degrada o medievo, sendo que os dois são, acho que, elementos irmãos, né? Porque a minha sensação é que a gente tem uma sensação muito de corte entre as duas épocas, que, na verdade, é uma grande continuidade, né? É uma coisa que não teve essa diferenciação. E o homem do medievo não se via como homem do medievo, e o homem renascentista tinha essa emoção do Renascimento, mas ele não olhava para o anterior tão mal quanto a gente olha hoje estudando história. Enfim, é importante entender a Idade Média porque ela foi uma noite estrelada que preparou o Renascimento, que preparou o amanhecer da Idade Moderna, né? Então, eu queria alertar, por último, que a gente tende a querer relacionar as trevas que a gente está vivendo agora com a Idade Média. E, assim...
Não façam isso!
existe muito paralelo de questão de rigidez religiosa e ignorância, mas de resto não tem nada a ver, né? Enfim, é meio que isso. Eu sou defensora, então vou passar dias aqui defendendo.
Eu acho que é interessante isso, porque como eu já devo ter falado aqui, né, nesse programa, que o homem medieval, né, uma das maiores formas de você ofender um homem medieval é você chamar ele de moderno, né, tanto que em latim odierno, né, que levou a palavra moderno, era considerado, em latim medieval, é considerado um xingamento dos mais feios, assim, né? Então, essa negação do presente deles mostra que, na verdade, eles se enxergavam, sim, como uma continuidade do tempo romano, né? Tanto que tem várias tentativas de recuperação do mundo romano. O Carlos Magno, por exemplo, é o melhor exemplo disso. Ele é sagrado imperador dos romanos. Ele nunca é sagrado imperador dos germânicos ou imperador dos francos. Ele é sagrado imperador dos romanos. Então, acho que essa definição de noite estrelada é realmente, né? No nosso imaginário, a Idade Média ainda é um tempo de trevas, um tempo obscuro. Só que se ela é isso, né? Se ela de fato é isso, ela é bem iluminada pelos avanços e pelas diversas contribuições que ela deu ao longo do período. Acho que é uma definição ótima. Não conhecia, por sinal.
É um trechinho muito pequeno do livro, e eu quis citar ele porque esse livro é um livro que estava na minha casa, e um belo dia eu fui ler, e foi um dos inspiradores desse processo todo de buscar o mestrado e tudo mais.
E acho que uma coisa que é importante se falar sobre a Idade Média é que há um debate muito grande entre os pesquisadores, entre os estudiosos, sobre se houve ou não literatura, né? Para a gente definir isso, e a gente teria que ter um outro programa só para isso, a gente teria que definir o que é literatura, antes de mais nada. Mas se a gente... vamos pensar em termos grosseiros, assim, tá? Não, não vamos entrar nesse assunto, né, tão profundo assim. Vamos pensar a Idade Média como a produção... Vamos pensar a literatura com a produção de textos literários, ou seja, são textos que eles te contam uma história, eles te emocionam, eles te... Enfim. E que ele é escrito ou oral. Dessa forma, a gente pode dizer que houve uma literatura medieval ou não?
Então, eu, na minha opinião humilde aqui, eu acho que existiu sim. Até dentro da discussão mais teórica, eu acredito que sim, existiu literatura. E eu acho que é um campo complexo e rico de estudo, que oferece obras que vão do totalmente sagrado ao mais exuberante do profano, tocando em todos os pontos que tem, né? Vai da Bíblia a 50 tons de cinza, digamos assim.
Às
de uma forma
tempo.
Muito grosseira, às vezes ao mesmo tempo. Inclusive com aquela marginália maravilhosa que tem, né? Interessantíssima, que eu amo. Então, a literatura sofreu uma intensa influência da cultura oral. E isso é, na minha concepção, uma coisa boa, porque tem a ver com a realidade que as pessoas viviam naquele momento. As pessoas não tinham acesso à educação formal, fora o clero e a nobreza, que tinham condições de, né, de aprender a ler e se instruir, fazia com que eles dependessem muito da leitura em voz alta, né, da recitação, para difundir as informações, além de ser uma questão de prazer mesmo, né, uma situação de lazer. Além disso, grande parte da literatura medieval era em latim, o que também dificultava para essas pessoas que não necessariamente falavam latim no seu cotidiano. Então, eu daria até um exemplo extremo oposto do profano do Romance da Rosa, que seria a literatura medieval sagrada, que, né, que teve um longo alcance, só perdendo para a Bíblia, né? No geral, se a gente observar, tem a Legenda Áurea, que eu gosto muito de falar dela. Também é do século XIII, ou seja, elas são, né, são pares. O Romã e a Legenda Áurea são pares, apesar de estarem em extremos opostos, né? E ela foi rapidamente traduzida para as línguas vernaculares e teve seu lançamento coincidindo com um período em que essas pessoas estão passando a ser... Os laicos estão passando a ter capacidade de ler, né? Não depender mais de leituras grupais. Então, assim, por mais que a gente entenda que existe uma certa resistência a entender literatura de uma forma tradicional, a gente tem algumas coisas, alguns exemplos que a gente observa que são claramente literários, entendeu? Digamos assim, o poema do Cid, as cantigas de Santa Maria, os Canterbury Tales, a canção de Rolando, as cartas de Abelardo e Heloísa, Divina Comédia, e inúmeros que a gente pode citar aqui, né? Posso ficar aqui a tarde inteira contando.
Há quem diga, alguns defensores da não literatura, né, eles dizem que a chave da literatura medieval está muito mais na chave do mitológico. E aí ele é uma literatura muito mais mítica do que literária mesmo. Então, a partir disso, não é que eles acreditavam que aquilo que estava sendo contado era real, mas é muito mais uma chave de tentar contar a realidade do que te entreter, digamos assim. Eu, particularmente, eu acho que essa é uma visão muito complicada, porque a partir do momento que você diz que a literatura é mítica, você tá caindo num problema muito sério aí, que é definir também o que é mitologia, né? O que é esse imaginário. Então, eu acho que é um tema, assim, que se deixar também, dá para ficar horas falando, assim. E só dessa literatura, dessa autoliteratura que você trouxe, né? Porque a gente está falando aí de Dante Alighieri, está falando de Petrarca, está falando de Chaucer, está falando de uma galera que é extremamente grande, né? São colossos da história da literatura mundial. Então, acho que é extremamente complexo, extremamente complicado a gente tentar reduzir isso em uma pergunta de podcast, né? Mari, o que é um romã? E qual que é a diferença entre um romã, uma canção de gesta e uma novela de cavalaria, que acho que são os três principais gêneros, as três principais formas da literatura medieval?
Então, o romã, ele tem uma relação maior com uma questão de poema alegórico, né? Tem uma questão mais lírica. E a diferença dele da canção de gesta e da novela de cavalaria é pela sua forma e pela sua apresentação. Enquanto o poema tem uma cadência, uma emoção envolvida sobre sua narrativa, a novela de cavalaria se apresenta como uma prosa, talvez até uma tradução em prosa do mesmo tipo de narrativa. E ela se torna prosa porque esses poemas vão ficando muito extensos e aí eles tendem a um meio que se encaixa melhor. E a canção de gesta vem da tradição oral, né, dessas recitações públicas que a gente estava falando mais acima. No fundo, eu tenho, para mim, né, digamos assim, eu gosto de falar que é uma coisa mais pessoal, eu sinto que eles todos bebem numa mesma fonte, né, que se retroalimentam, até porque eles são todos mais ou menos do mesmo período, eles se relacionam entre si, entendeu? É como se a mesma problemática, as mesmas questões atravessassem meios diferentes para né, ascender até até o público, no caso. E eu acho que todos têm uma raiz comum do trovadorismo, do humanismo, eles estão todos ali se correlacionando. Então, eu sinto uma coisa que, apesar deles terem suas diferenciações, principalmente tem uma relação geográfica também, algumas tradições de cada região se diferenciou mais, mas eu sinto que eles têm todos uma... como se fosse uma mesma mãe.
O romã, então, é um poema.
Sim.
É um poema enorme. E é interessante que a tradução de romã para o português, né, é romance. E quando a gente pensa em romance, a gente não pensa em poema, né?
Não, a gente pensa em um milhão de coisas, porque eu acho que nessa área o português é uma língua extremamente rica, na minha opinião. Mas nessa área, acho que por estar se relacionando com tradução, a gente tem problemas com duas palavras, na minha opinião: romance e novela. Que na nossa concepção, por a gente ter um uso, né, específico, a gente não consegue entender certas explicações do que seriam esses, né, esses objetos de estudo. Eu reconheço que às vezes eu tenho dificuldade de conseguir ter essa diferenciação.
É, inclusive, o romantismo, o gênero, o período da história da arte, da literatura, ele tem esse nome porque ele é uma tentativa de retomar esses romances, né? O romantismo, diferentemente do que o senso comum pode parecer, ele não fala só sobre amor, né? As pessoas tendem a ligar o romantismo a escrever, né? Esse é um pessoal que falava de amor. E tem uma parte só do romantismo que fala do amor, né? O romantismo, na verdade, tenta retomar esses romances, né? Que, na verdade, também são uma herança lá do período da antiguidade, porque, se eu não me engano, isso aqui é orelhada, tá? Não é, né? Eu, de vez em quando, dou umas orelhadas aqui. Se eu não me engano, romã...
Bem, hoje em dia tem o Google para não deixar a gente mentir.
É, exatamente, né? Como eu tô fazendo alguns exercícios de tentar não usar o Google para favorecer um pouco a memória e tal, né? Mas eu tenho quase certeza que romã vem de escrever como os romanos, né? Ou seja, é uma palavra que surge lá no francês arcaico, no latim medieval, para designar como escreviam os romanos, né? Ou seja, é uma retomada lá da antiguidade. Mais um exemplo do homem medieval se enxergando não como um homem do presente, mas um homem do passado, né?
É interessante que eu nunca soube disso. Até me engrandeceu de informação agora.
Mari, o Roman de la Rosa, também é conhecido, também é traduzido como o Romance da Rosa. Ele é um dos documentos medievais mais potentes que existem, né? Ele é desse período da Idade Média Central, né? Idade Média Central, começo da chamada Baixa Idade Média. Ele é um dos documentos mais estudados no mundo, assim, né? Ele tem ensaios, tem um ensaio do Duby no Idade Média, Idade dos Homens, que é potente pra caramba. Mas o que é o Romance da Rosa?
Então, Romance da Rosa é a narração de um sonho profético de um jovem de 20 anos. Então, a gente já imagina, né, a visão da época. Ele adentra um jardim maravilhoso, povoado por alegorias, como alegria e prazer. Então, assim, essas alegorias estão lá personificadas. Então, também tem uma questão bastante interessante, cênica, na minha opinião. Enquanto olha para essa fonte de Narciso, ele vê uma linda rosa e é flechado pelo amor. E ele foi escrito pelo Guillaume de Lory, né, a primeira parte do romance. E ele escreve isso mais ou menos por volta da década de 30 do século 13. E são mais ou menos 4.058 versos. E a narrativa fica sem desfecho. Então a rosa é inalcançável e o narrador fica, né, desconsolado. Aí passam-se 40 anos, 1270, por aí. Jean de Monts dá continuidade à obra, incrementando-a com mais 17 mil versos. Né? Basicamente, ele triplicou a meta. Né? O fato do autor continuar a obra de outro, para mim, já é uma coisa muito estranha, né? E diferente. Mostra
o que era muito comum na Idade Média, por sinal. Eles pegavam a obra do fulaninho e escreviam para... Não tomavam para si, mas eles tinham os continuadores. Assim, era muito comum.
Eu acho até interessante porque isso, quando eu abordei essa questão, quando estava lendo sobre o assunto, a gente vê como, até na parte de história da arte também, a gente tem essa questão de como o conceito de autoria na percepção medieval era completamente diferente do que a gente tem da Idade Moderna, né, do Renascimento em diante, que é uma época em que os autores começam a assinar, tanto assinar obras escritas, como assinar, né, obras visuais, né, quadros, esculturas, enfim. Então, Roland Bates fala um pouquinho disso num ensaio chamado A Morte do Autor, de 67. E é bastante interessante, até indico para que deem uma lida. Mas o que ele fala, na verdade, é que na Idade Média é a linguagem que fala, e não o autor. Então, essa continuidade é dada muito mais pelo fato de que você continua uma linguagem que já está naquele texto. Então, os estudiosos mais ou menos do século XX não consideravam consideravam a importância, no caso, do romã, mas consideravam o Roman como um produto meio deselegante, meio incoerente, porque realmente as duas partes têm uma certa dissonância entre si. Acho que quem lê todo percebe que os dois autores estavam numa leve desarmonia filosófica, digamos assim.
Numa querela.
Acho que é porque também tem um espaço de 40 anos entre um e outro, e eu acho Sim. que muita coisa aconteceu nesse século, nesse período, assim, entre eles. E aí, mas, assim, a gente até vê o C.S. Lewis falando no Allegory of Love, que é um trabalho também muito interessante dele sobre, e eu até tenho que confessar que eu conheci o C.S. Lewis muito mais do material dele literário ficção do que ele tem, do que eu vi, né, no The Allegory of Love.
O C.S. Lewis é que nem o Tolkien, assim, ele é um escritor brilhante, né? O Crônicas de Nárnia é um livro delicioso de ler, e ao mesmo tempo ele é um estudioso brilhante, só que um acabou superando o outro, né, e a gente acaba meio que esquecendo ou apagando essa outra parte.
Eu acho que ele tem uma questão de... Em São Paulo seria quais times que são os rivais?
Ah, podemos falar Palmeiras e Corinthians, assim.
É, pro Rio seria Vasco e Flamengo? Eu sou carioca, né? dá para perceber, mas enfim. Tem uma questão, acho que entre os dois tem o quem é... acho que também como Legoff e Dub... Né?
Você sabe que, por incrível que pareça, o Lewis e o Tolkien eram amicíssimos, assim, eles têm correspondência deles. O Tolkien é de Oxford, né? Eu sei bastante do Tolkien porque é um dos meus autores favoritos, assim. O Lewis, se eu não me engano, era de Harvard, né? Então eles trocavam cartas constantemente. E essa suposta rivalidade entre os dois é mais do fã-clube, sabe? Tem uma galera que é legal, mas o fã-clube não ajuda muito, né? Então e acho que o Tolkien, por exemplo, é um filólogo medievalista, assim, maravilhoso. Tem uns estudos dele sobre tradução, sobre criação de como abordar uma tradução, principalmente medieval, que é, assim, é de tirar o chapéu. E quando a gente fala do Tolkien, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o Senhor dos Anéis, é o Hobbit e tal. Mas é porque um acabou eclipsando o outro, né?
Mas eu acho que, assim, eu acho interessante que as pessoas conheçam esses trabalhos mais fundamentais, até para se aproximar do autor, entender melhor ele. Mas no caso desses dois, eles têm escritas completamente diferentes nessa área acadêmica, que a gente até fica meio confuso quando a gente... ver que também existe esse lado do, né, do autor. Mas
Desculpa. Não, pensei que você tinha acabado, desculpa.
Mas o C.S. Lewis era elogioso com o Guillaume de Leroux e critica a continuação do Jean de Meung, assim, acaba com ele, entendeu? Chegando a dizer que ele é imenso, violento, desleixado, e coisas desse tipo, porque realmente a finalização do Jean de Meung é muito, digamos que, eu já ouvi alguém comentar isso, que o Jean de Meung era meio aquele amigo que dá umas ideias meio diferentes no final da festa, sabe? Vamos pular na piscina, sabe?
Mas será que isso não tem a ver também pelo fato da primeira parte ser mais ligada com o sagrado e a segunda parte ser mais ligada ao profano? Porque o C.S. Lewis era cristão católico, né? E ele era extremamente devoto, tanto que o Crônicas de Nárnia é uma alegoria para o cristianismo, né? Depois que você pega os símbolos, fica assim, muito claro do que ele está falando, né? Talvez seja por conta disso, ou estou viajando.
Eu acho que faz sentido, sim. E também acho que bate junto com a época que o Rei São Luís está subindo. Então tem toda uma questão que eu acho que provavelmente o próprio C.S. Lewis ia se identificar mais naturalmente com a primeira parte. É. Que também, combinemos, tem uma certa maior elegância mesmo na escrita. E ele é mais humilde. O Jean de Meung não. É aquele cara que, entendeu, quer chegar com porte na festa. Entendeu?
É, eu acho uma coisa que é impressionante quando a gente pega literatura, é como nada na literatura é novo, né? Por exemplo, essa história do rapaz que se apaixona por uma rosa e esse amor é impossível, né? Isso aí é Romeu e Julieta, é Dom Casmurro, esse amor impossível, sabe? Esse amor que não se realiza jamais. A próprio Abelardo e Heloísa, que existiram, né? Mas existe um debate sobre se as cartas são literárias ou não são e tal. Esse amor que não se concretiza nunca, né? Então, o Shakespeare não inventa isso. O Shakespeare só traz isso cada vez para interpretar para o tempo que ele está vivendo, né? Acho que isso acho que é impressionante isso. Vai ficar muito claro quando a gente estuda a história da literatura.
Eu sempre acho que os dramas humanos, ninguém inventou nada novo sob o sol. O que está acontecendo é a gente repetir com outros fundos. Então, essas coisas permanecem atuais porque a gente realmente continua vivendo, ou a humanidade continua vivendo os mesmos dramas com outros fundos. Então, a gente reescreve aquilo de outras formas. Então, assim, a gente vai acabar falando da mesma coisa porque...
Sim.
É da realidade humana.
E acho que o romance da Rosa, ele, dessa forma, ele tem um papel central na formação da literatura francesa, né? Principalmente, assim. Ele é um dos documentos fundantes da língua francesa, né? Se o português, a gente tem lá o documento mais antigo, não vou lembrar de cabeça aqui, ouvinte, me desculpe por conta disso, um dos documentos fundantes do francês é o Romance da Rosa. Você acha que isso dá uma dimensão da importância ou o Romance da Rosa vai até além disso?
Eu acho que... Existem dois Romans da Rosa. Existe o Romans da Rosa documental, que é essa questão da gente ter essa visão de um texto importante por ser uma obra fundadora naquela língua, né? Até a gente estava falando do Vandemann, ele que traduziu as cartas de Abelardo e Heloísa, acho que para o francês, do latim para o francês, se não me engano. Ele era um cara mais... Né, da parte de estudo, ele foi instruído na Universidade de Paris, então ele ele tem uma outra visão também. Mas enfim, existe o Roman que está nesse mundo do texto documental, do manuscrito, que a gente olha com esse olhar que eu chamo de mais burocrático, mas não no sentido lato da palavra. E existe o Roman que tem esse outro lado que a gente estava conversando sobre o retrato dos anseios da juventude daquele período, a realidade que estava sendo vivida, os dramas da sociedade francesa naquele momento, as questões sociais, as questões de poder que estavam permeando a vida naquele momento. Então, acho que existem dois Roman. Entendeu? Ambos são tão importantes quanto. Não é uma obra que você descarte um lado e fale, não, essa parte aqui não é tão importante, mas isso aqui é o motivo para ele ser famoso. Eu acho que ele é famoso por causa dessas duas coisas. Ele é um texto fundamental, até porque a gente tem poucas formas de aferir esse detalhe da vida da época sem ser através desse tipo de texto, né? Dessa busca de qual era o imaginário daquele momento, de como as pessoas vivenciavam as relações naquela época, entendeu? Então, para a gente entender essas realidades, é muito necessário. Eu, obviamente, por ser de história da arte, por gostar de literatura, por esse lado da questão, né, do intocável, do mágico, eu tendo a achar que ele é muito importante porque ele tem esse lado lúdico, essa coisa cênica muito interessante, esse jogo das alegorias eu acho muito interessante, tem muito a ver com se você parar para refletir, tem muito a ver com o teatro mesmo. Ele é como se fosse uma transposição. Por isso que eu falo que nada dessas relações de expressão dessa época podiam ser vistas de forma isolada. Todas se relacionavam indiretamente ou diretamente. Então, elas uma traz um pouquinho de um pedaço da outra. Mas, enfim, acho que eu respondi.
Não,
apesar da volta.
Não, respondeu bem. E, Mário, uma coisa que é notável no Romance da Rosa é que ele é um dos exemplos maiores do amor dito cortês, né? Ele está sempre presente. É, para os nossos ouvintes, tem dois episódios que a gente fez aqui no Medievalíssimo sobre o amor cortês. Se não me engano, é o episódio 9 e 10. Se não é 9 e 10, é o 10 e o 11. Né? É, ouve lá que está bem, bem bacana, por sinal. E a gente pode dizer que há uma relação entre o amor cortês e o feudalismo, ou isso é coisa de teórico do século XX olhando para trás? Ou você consegue perceber essas relações?
Eu acho que não existiria amor cortês se não existisse o feudalismo. Na verdade, acho que não é nem que existe uma relação. Eu acho que os dois estão assentados um no outro. Porque o que acontece? O feudalismo é um sistema que faz com que o amor cortês possa se desenvolver, né? A estrutura de poder, os senhores que estão sendo sustentados pelos camponeses e mantém essas cortes, né? essas cortes descentralizadas da época. É, a origem até da cortesia é a cultura das cortes, né? E esses senhores tinham um pequeno cosmos em torno deles, né? E esses servidores, esses tenentes. Então, assim, esses últimos, né, que são, né, a parte militarizada, só se dedicavam a se armar e trazer, né, fazer treinos militares, se preparar para proteger as propriedades, os camponeses, né, porque estão já naquele, como se fosse no bolsão. A ideia deles é proteger o senhor, né, no caso.
Sim.
Então, tem a questão dos camponeses, que estão dentro desse ambiente, que são as pessoas da vila, né? Estão naquele domínio. E aí, até daí que surge o termo vilão, fora da nossa utilização corrente, né?
É, o vilão é quem mora na vila, né?
Não, exatamente.
Não é necessariamente quem é malvado.
Mas eu até entendo a degradação do termo, porque já na época o vilão era visto como uma, né, uma pessoa inferior, né, que dependia dos cavaleiros para sua proteção, entendeu? Eram populações vulneráveis. Então, a gente tem que pensar que, apesar dos diversos conflitos, guerra, violência, povoam o imaginário da Idade Média, o período medieval é muito longo. Então, essas ações históricas aconteciam e estavam dissolvidas em 1000 anos. Né? Então, tinha um espaço. Significava que esses cavaleiros ficavam ociosos. Então, eles passavam períodos de desocupação e intervalos, e essa pirâmide social toda faz com que seja viável ter um mundo cortês que é exclusivo, né, para esse grupo, nessa casta. É ocioso, né, tá nesse jardim dos prazeres, só para as pessoas que estão nessas altas camadas, e tudo isso muito inacessível para os vilões, que, na verdade, eram os financiadores dessa vida. Então, basicamente, só existe amor cortês porque existe o feudalismo para poder sustentar essa estrutura.
Eu acho que é muito essa relação entre o feudalismo e o amor cortês. Ele é, inclusive, uma relação não só, como você trouxe, essas questões práticas, né, essas questões materiais, mas também essa relação entre homenagem e fidelidade, entre, né, acho que uma acaba complementando a outra, né? Essa noção de cortesia, por exemplo, né, de você não cortesia no sentido que nós usamos hoje, né, que abrir a porta, esse tipo de coisa assim, mas a cortesia de você prestar homenagem, de você ser fiel, de você etc. Eu acho que um acaba influenciando muito o outro, porque o amante cortês, ele olha para o seu senhor feudal e percebe uma relação, ele reproduz essa relação na literatura, né? Ele acaba olhando para essa relação na materialidade e traduzindo ela para termos literários.
Certeza.
E aí, Mari, uma das coisas mais importantes aqui do amor cortês, ou ao amor dito cortês, né? Porque senão vamos puxar a orelha. Tem uma galera que adora puxar minha orelha aí, estão absolutamente certos em certos aspectos, é que a literatura cortês, ela é basicamente feita por homens. Né? Existem pouquíssimos exemplos de literatura cortês feita por mulheres. Então a gente tem a construção de um olhar sobre o feminino que é extremamente masculino, né? Porque a mulher cortês, ela é inalcançável, né? Ela é aquela que a gente não alcança, aquela que a gente chega perto, mas existe uma relação muito divina com a mulher. Você acha que essa é uma visão realista? É apenas fantasia? E como é que a gente pode perceber essa construção na literatura cortês?
Posso estragar o amor cortês para você?
Por favor, por favor.
Então, a construção do amor cortês se desenvolve em torno de uma temática que é meio recorrente, né? Um homem jovem, né? Tanto no sentido do período formativo de vida que ele está vivendo, né? Quanto no sentido da época, de um homem solteiro, que não tem comprometimento, né? E geralmente eram homens que estavam nesse ambiente de corte, como eu disse, ociosos e vivenciando essa coisa do se relacionar, né? Então, esse homem protagoniza um arrebatamento por uma dama que é uma mulher casada, né? O que faz com que toda essa visão fique uma coisa inatingível, proibida, né? Mas por que essa mulher é inconquistável? Porque estamos falando de uma sociedade fundamentada em linhagem masculina. Então, as heranças eram transmitidas através dos homens. Nesse caso, o adultério feminino era um absurdo, né? Uma séria ameaça ao sistema. Então, possibilitaria que a herança fosse transmitida por um elo bastardo, né? Então, era importante certificar que a prole era legítima, né? Protegendo o máximo a dama de qualquer subversão e além da questão da reputação e tudo mais, e que aquilo podia gerar sérias consequências, não só para essa mulher, quanto para esse amante, né, que está envolvido. O que, de certa forma, era um afrodisíaco natural, né, essa coisa do proibido, né, temática, né, a citação da conquista, né, de uma coisa muito difícil, e um teste para esse rapaz que está em desenvolvimento. Então, amor cortês é como um jogo, é uma justa, né, na época que era um jogo popular, né? Ele começou mais ou menos no século XI e ele fica popular, acho que no século XII. Então, essa questão toda de... Ou seja, eram atividades que vinham desse estado de desocupação desses cavaleiros que estavam, né, naquele ambiente. Então, consiste de uma competição marcial entre dois cavaleiros montados. E aquilo, né, o objetivo principal é romper a defesa do adversário e derrubar. Mesmo que para tal ele esteja arriscando a própria vida e a vida do outro, né? Digamos, num jogo. O espírito do amor cortês e conquistar é mesmo isso. Mesmo que isso coloque a mulher em desgraça, para eles é só um jogo, né? Então, o nome é amor, mas se você observar o próprio... Né, o próprio Roman, a construção é toda relativa a uma conquista e um ato sexual, não é muito o amor, né, que a gente ouve o amor e pensa, né, em romance, né, em toda essa coisa do arrebatamento. Então, assim, mas isso está tudo vendido com um véu muito sutil, né? O que é bem representado até pelo Tratado do Amor de Andrés Capelanos, traduzido para o francês pelo Claude Bourrian, como o Tratado do Amor Cortês, mas tem uma tradução para inglês que o título fica A Arte da Cópula Cortês, que talvez seja o mais honesto com o que realmente é o assunto.
É porque... Então, tanto em latim medieval quanto em grego clássico, a palavra eu amo você e eu quero transar com você, ela é a mesma. São as mesmas palavras. Então, essa invenção dessa separação entre o amor carnal e o amor sublime, assim, aqui não tem nada disso. Eles estão falando, é código, tá, gente? Eles estão usando código para aquilo, como diria a dona Bela, da escolinha do professor Raimundo.
É tipo música do El Chan, entendeu?
É, exatamente. Exatamente.
Mas, enfim, a mulher no romance da Anne Rosa é um objeto de desejo, que não tem, é inanimado, é uma flor que acaba por se submeter, entendeu? É apenas pelo ponto de vista masculino, uma construção que gera excitação sexual masculina com uma série de nuances misóginas. Em off, eu diria que um paralelo em outros tempos de A Primeira Noite de um Homem ou da pornografia dos anos do final do século XX tem mais a ver com o romance do que o que a gente esperaria que fosse, né, uma obra de amor, né? Então a mulher é uma coadjuvante superficial que espelha o desejo de liberdade sexual masculino como um trone que reflete uma mulher, a mulher dentro da cabeça do homem daquele período e como ela deveria ser. Então ela é só o reflexo, não tem nada dela dentro daquela realidade.
É, eu acho que essa... E é bom lembrar, né? Uma literatura feita por homens, é literatura feita por homens patrocinados, por senhores feudais. Então, essa visão do feminino é uma visão muito idealizada. Idealizada no sentido mais profundo que isso tem, né? A mulher ela tem que ser perfeita, ela tem que ser lá o seu moldezinho. Porque ele não canta a mulher que ele está vendo ali na frente, né? Cantar nos dois sentidos de cantar, né? Ele não está cantando a mulher que está ali na frente dele. Ele tá cantando uma mulher que ele está imaginando. E eu acho interessante porque se ele cantasse a mulher que ele tá vendo, muitas dessas mulheres são as esposas do senhor dele, sabe? Sim. Então, eu acho que o cara não gostaria de ter um senhor feudal, senhor de exércitos, de terra e tal. Eu não gostaria de ter a pecha de ser publicamente corno, sendo bem explícito, assim, né? Eu acho que ele não gostaria muito de ficar feliz com ter essa experiência, digamos assim. Isso é coisa muito mais contemporânea nossa aqui hoje, de ter uma galera que tem esse fetiche, nada contra, cada um com seus fetiches, mas eu acho que eles não iam gostar muito de ser corno, não.
Não, né?
Pelo menos não. E um outro tema importante que aparece no poema é o vergel, né? Que é um espaço, né? O professor Hilário Franco Júnior vai falar de utopias, né? Uma das utopias medievais é o vergel. E o vergel é extremamente abundante, é onde você tem muita comida, muito alimento, né? O vergel é o jardim das delícias, né? É onde você vai encontrar abundância de comida, abundância de... ali não se tem fome, né? Você sacia a sua fome. E um dos temas do romance da Rosa é justamente o vergel. Muitas das coisas, muita da ação do romance acontece nesse espaço. Você acha que esse espaço ele pode ser um reflexo com uma mentalidade da época e do medo da fome? Ou isso também é alongar demais o texto?
Não, eu acho que, na verdade, o vergel, na verdade, na minha opinião, está sendo vivido naquela época. Eles estão idealizando uma realidade que eles estão vivendo, porque ele é resultado de uma influência, né? O clima na época colaborou, propiciou colheitas espetaculares, então estava acontecendo um momento de abastança até o começo, né, da escrita do romance. Então, é por isso que a gente vê também essa diferença toda que eu estava comentando sobre a primeira e a segunda parte, é que nessa primeira fase eles estão vivendo um momento de muita abastança e que nesses 40 anos que dividem eles estão entrando num processo de declínio. E eu acho que isso influencia muito a segunda parte ser tão amarga, digamos assim, em alguns quesitos. Mas, enfim, esse sistema feudal da época está trazendo, né, penúria para os trabalhadores, mas está propicia uma riqueza sem precedentes aos senhores, e que só é possível ter uma camada de sociedade a se ocupar de justas e jogos de amor e outras, né? Mas só dá para se dedicar a isso se tem alguma outra, se tem um grupo se dedicando a garantir o jantar, né?
Uhum.
Quem está pensando em, né? Não. Então a primeira parte do romance é escrita nesse momento de ápice. entendeu? Que a França está vivendo uma série de grandes, né, conquistas, a conquista do Languedoc, a construção de Notre-Dame está acontecendo, muitas coisas espetaculares estão acontecendo nesse momento. Então, eu acho que o Vergel é o reflexo, mas é um reflexo não de uma imaginação, eu acho que eles estão vivendo essa utopia. Entendeu? Está sendo esse momento do regalo, né, grupal. Já na segunda parte do romance, escrita de 40 anos depois, já é totalmente diferente desse momento glorioso que está em declínio. Entendeu? Isso influencia a obra muito, né? Fica mais ácida, fica mais crítica, os tempos não são mais os mesmos, o próprio desfecho da trama é meio abrupto e meio bárbaro, sem querer dar spoiler para ninguém, porque eu quero que vocês queiram ler. Até porque o próprio protagonista, que na verdade a gente geralmente escreve um protagonista com a intenção de que o leitor se identifique com esse protagonista. Então, ele está vivendo essa decadência e ele precisa de satisfação, independente de ter triunfado ou não, né, na sutileza da conquista. Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu acredito que o Romance da Rosa é uma reprodução da mentalidade da época e da produção de uma, né, da sua produção e do abatimento que o 14 está chegando, né? E o 14 é um momento de muito ruim. Então, assim, eu acho que a gente vê essa questão no começo de eles estarem vivendo essa utopia do Vergel, e eu acho que o final já é uma forte crítica, mesmo existindo o Vergel, ele não é mais aquele ambiente inocente, já tem uma série de críticas, inclusive ao clero, às ordens mendicantes, eles já estão num outro momento de conversa, sabe? Acho que é bem claro no romance esse momento, por isso que eu acho que também faz com que ele seja importante, ele como se fosse aquelas camadas da árvore que você fura para ver como foi cada ano, então você consegue ver melhor.
E acho que é importante também a gente lembrar que o medo da fome, né, e essas apropriações, ela era uma coisa presente na Idade Média, né, como a Mari brilhantemente trouxe, né, você tem uma camada da população que está se esbaldando, sabe, tem comida, tem caça, tem alimento, tem de sobra, né, tanto que a gula vai se tornar um dos pecados capitais durante o período medieval, né, então como é que você faz, como é que você exagera a sua alimentação enquanto tem uma parte significativa da população que passa fome? E aí você tem essa criação do imaginário medieval da fome. Se a gente pegar uma das maiores heranças da literatura medieval até hoje, que são os contos de fada, observa que o conto de fada ele sempre tem esse teor da alimentação e sempre um medo da onde vem essa alimentação, seja da floresta, a maçã, né, da Branca de Neve, é uma alegoria, é um alimento que pode causar mal. Então, acho que essas representações, elas não são tão esticadas assim como a gente pode pensar, não. Acho que elas estão bem presentes, sim. Acho que é bem por aí mesmo.
Não, e a fome era real, né? Depois deles terem vivido esse momento de muito... A expansão agrária foi incrível e ficar colheitas inteiras perdidas, muita fome. Então, acho que é complicado até... Para a gente entender, é difícil, porque a gente não viveu objetivamente nenhum momento de escassez nesse nível. Né?
E acho que é interessante como isso liga lá com o próprio feudalismo, né? Que o feudalismo, ele por ser um sistema de autossustentação, né? Ele é autossustentável, ele só produz aquilo que precisa, ele acaba tendo ele não acaba se preparando para o futuro, né? Então, se essa colheita foi boa, beleza, esse ano a gente tem comida. E o ano que vem? Acaba não tendo, e por aí vai, né?
Eu acho que também a própria realidade de manutenção dos alimentos, né, era muito precária ainda também, até para ir para fazer esse tipo de coisa.
Claro,
então, assim,
claro.
Era a gente tem que ter o de hoje para comer o de hoje, e amanhã a gente mata outro leão para
resolver. Exatamente. Mari, estamos chegando aqui no fim do episódio. Uma pena, porque a conversa está muito boa. Eu acho que é sempre bom falar de literatura medieval, sempre bom falar de Amor Cortês. E se algum dos nossos ouvintes ouviu, se interessou pelo tema, onde que ele pode encontrar o manuscrito e se existe alguma tradução dele.
Então, o manuscrito, nas minhas pesquisas, encontrei na Digital Library of Medieval Manuscripts, na John Hopkins. No site deles tem uma página dedicada especificamente ao romã. É interessante que vem com as imagens, você vê a marginália, tem uma série de versões que você encontra, não é uma versão só, são várias versões. É bastante interessante para ver. Como a gente conversou no começo, eu moro em Portugal, então não encontrei, para conseguir ler o próprio romã em português, eu não consegui. Então, tinha uma edição mais recente de 2012 que estava esgotada aqui. No Brasil, vi que tem alguma edição, mas também não é muito recente. Acho que, se não me engano, é da Martins Fontes. Não tenho certeza. Então, eu acabei lendo em inglês e eu acho que, de certa forma, perde um pouco, porque já passou por duas mudanças e você ainda vai fazer uma tradução dentro da sua cabeça sobre aquela informação. Então, de alguma forma, perde, mas infelizmente eu ainda não consigo falar, ler latim. Senão eu ia ficar bem feliz.
Cortava uma etapa, né? Ou
E
fazer.
ainda para piorar, ainda tem o seguinte: tem um concorrente, quando você vai buscar o livro, que tem o nome da Rosa, do Humberto Eco. Então, quando você procura, sempre você vai acabar no nome da Rosa, que é maravilhoso, não falemos mal,
Não.
é uma obra incrível. Mas eu acho que, assim, até a própria dificuldade de encontrar o texto para ler me atraiu para ele, porque depois eu me dei conta que tem muito trabalho em francês e inglês sobre o assunto e muito pouca coisa sobre ele em português. Tanto é que nossa troca primeiro no Instagram foi isso, que
Exatamente.
era interessante falar disso, porque é uma coisa que eu não vejo muito
Não.
falada, né?
Eu acho que ele acaba entrando mais como um tema geral, assim, né? O professor Hilário tem um texto lá que ele fala sobre o Romano da Rosa, mas não tem nenhum. Eu, pelo menos na minha ignorância, eu não conheço nenhum estudo profundo de fôlego sobre o Romano, e eu não conheço também nenhuma edição crítica em português dele, né? Então acaba não facilitando muito a nossa vida.
Uma das críticas que eu achei melhor foi o Allegory of Love, do C.S. Lewis, mas que também não tem, eu não achei tradução para português também.
Então é importante trazer que está digitalmente acessível, é gratuito, então é muito mais fácil estudar história medieval hoje do que era 20, 30 anos
Ah, sim.
atrás. Mari, sempre no final do programa aqui eu peço alguma indicação cultural ou bibliográfica sobre o tema. Você tem alguma pra gente?
Então, eu já vou começar com o C.S. Lewis que eu estava falando antes, né? Que, né, o Allegory, The Allegory of Love. Também tem o The Mirror of Love, que é uma reinterpretação do Alan Gunn. Eu indico para isso. Aí eu já vou dar indicação de textos para quando for feita a leitura você entender também da onde estão vindo aquelas referências, porque o Romance da Rosa tem um quê de Easter eggs, né? De você ficar encontrando, as referências escondidas dentro do texto sobre outros textos, né? Então tem, o Tratado de Amor Cortês, que eu comentei, do Andreas Capelanus, A Arte de Amar, de Ovídio, que é muito utilizada pelo Jean de Meung, Consolação da Filosofia de Boécio, também é utilizada, e o The Complaint of Nature, do Alain Delille, que aparece bastante também. Esses três são o pilar da segunda parte do texto. Aí a gente vai cair no meu santo padroeiro, que é o Georges Duby, que é a Idade Média e Idade dos Homens, né, que já comentamos no começo. E eu queria indicar também, um episódio de um podcast que eu gosto muito sobre o Romã. Não é propaganda de concorrente, tá, gente? Eu sou fiel medievalíssimo até o fim do mundo.
Não
Mas é um
tem isso,
podcast.
não. Não tem isso,
É um
não.
podcast bem legal, que tem um episódio especificamente sobre o Romã, que é o History of Philosophy Without Any Gaps. E o episódio é Love Rain Over Me. É, The Romance of the Rose. É tudo em inglês, mas é bem pausado. Acho que para quem não tem tanta fluência, funciona mesmo assim. E ele tem uns comentários muito interessantes, que ele faz muita comparação com músicas atuais. E fica uma troca engraçada para a gente entender, que eu acho que trazer um pouco dos temas medievais para a realidade da gente aqui, né? Nosso mundo real contemporâneo, faz com que a gente entenda um pouco de como era a imaginação do público comum naquela época, né? Enfim, por último, eu tenho as obras que eu sempre indico da Idade Média, que é A Canção do Rolando, Os Contos da Cantuária, que eu acho que são importantes para a gente entender como funciona o mundo medieval, né? Como funciona a literatura medieval, qual é o imaginário. Acho que tudo isso fica muito claro nessas obras, para a gente entender. Óbvio que estão em extremos diferentes, em áreas diferentes da Idade Média, porque eu naturalmente calho, eu sinto que eu tenho alguma coisa específica entre o século XI e o século XIII, existe alguma coisa que eu estou sempre convergindo para aquela
claro,
temática.
Eu... maior período da história da humanidade, o século XI ou o século XIII, vou defender, são meus cristalzinhos esse período. Se eu puder adicionar alguma coisa, acho que a Mari foi brilhante nas indicações dela, eu acho que tem duas obras que podem ajudar muito o nosso ouvinte. Um é o Eva Barbada, do Hilário Franco Júnior, puta texto, tem o Três Dedos de Adão e o Eva Barbada, acho que são livros fundamentais para quem quiser estudar um pouquinho sobre a Idade Média no Brasil, inclusive para criticar o próprio Hilário, que tem algumas abordagens que são datadas, né, digamos assim. E eu acho que outro livro que é muito bom é um que se chama A Misoginia Medieval, A Invenção do Amor Romântico, A Construção do Amor Romântico no Ocidente, que é do R. Howard Bloch. É um livro muito bom, que ele fala justamente sobre o amor cortês e essas criações de imaginação que foi feito a partir das relações de cortesia na Idade Média Central. Mari, prazerzão te receber aqui. É sempre bom receber pesquisadoras, gente de pessoas de outras áreas, né? Não só da história medieval, mas da história das artes e de outras, e de outras áreas, porque acho que a gente precisa ser multidisciplinar quando lida com história, né? Então acho que é prazerzão te receber aqui.
Muito obrigada. Eu fico muito feliz também de participar.
Né? E acho que esse episódio acrescentou um montão aqui para a história do medievalismo. Acho que o nosso ouvinte saiu um pouco mais elucidado e educado sobre o tema do Romã da Rosa e a própria amor cortês e literatura medieval como um todo. Eu agradeço demais a sua participação. E, pessoalzinho, se vocês acessarem o site do Clio, vocês vão ver que lá tem um dossiê visual sobre o Romã da Rosa, também está no nosso Instagram. Eu vou separar algumas ilustrações que estão nos manuscritos para vocês terem uma ideia de como que se dava essa junção entre a imagem e o texto medieval, que não há muita separação entre os dois, por sinal. E se você quer entrar em contato aqui com o Medievalíssimo, você pode entrar em contato pelo e-mail, no medievalissimo@gmail.com. Nós estamos também nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Facebook. E nós também temos um grupo de Telegram, lá de todos os ouvintes do Clio como um todo, né? Ouvintes e espectadores do Clio como um todo. Mais uma vez, Mari, muito obrigado. Eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um Medievalíssimo Drops. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. E o resto é vida que segue.